Estamos começando o programa Arena do Futuro aqui na Novo Tempo. Que bom poder te receber mais uma vez aqui na nossa casa para estudarmos a Palavra de Deus, para entendermos as grandes revelações que o Senhor nos deixou. E temos uma vantagem, já sabemos tudo aquilo que vai acontecer. Por isso, podemos nos preparar e ter a certeza de que Deus está cuidando de cada detalhe da minha vida e da sua vida. O nome do programa é Arena do Futuro. Arena, porque discutimos a Bíblia, e do futuro, porque estudamos as profecias. No programa de hoje, vamos tratar sobre um tema muito intrigante e um tema que tem sido muito questionado por aí. Eu já vi perguntas assim: pastor, eu tenho uma alma ou eu sou uma alma? O que de fato é essa alma? É possível que a alma viva separada do corpo? Uma alma desencarna? Uma alma reencarna? O que a Bíblia tem a dizer sobre isso? Para saber mais, fica comigo, porque o Arena do Futuro já começou. Já estamos de volta com o programa Arena do Futuro. Aqui na Novo Tempo, nós temos a melhor e maior escola bíblica do mundo. É isso mesmo. E essa escola bíblica, ela compartilha com as pessoas mensagens de esperança. Eu tenho aqui nas minhas mãos um material muito bom, que é a revista Esperança Na Mira da Verdade. Você já conhece o programa Na Mira da Verdade, com o Leandro, com o Tito. E você tem aqui esta revista, onde trata de vários temas da Palavra de Deus. Por exemplo, o dom de línguas vem de Deus? É possível falar com os mortos? Isso aqui tem a ver com o tema de hoje, que nós vamos falar sobre alma. Existe arrebatamento secreto? Esse material está aqui à sua inteira disposição. É só você entrar em contato conosco e nós vamos te enviar essa revista gratuitamente aí para a sua casa. Pastor, como é que isso aqui vai chegar gratuitamente na minha casa? É porque nós temos aqui na Novo Tempo o apoio dos Anjos da Esperança, que me dão condições de oferecer esse material para você gratuitamente. E como eu devo fazer, pastor, para entrar em contato com a Novo Tempo agora e receber esse material? Bom, você pode ligar para nós. O telefone é 12 21 27 31 21. 12 21 27 31 21. Mas é possível também entrar em contato conosco pelo site. O site é o seguinte: novotempo.com/escola bíblica. novotempo.com/escola bíblica. E você tem duas opções: você pode baixar em PDF ou você pode pedir a revista pelo correio, vai chegar. Então você coloca seu CPF, sua data de nascimento e nós vamos enviar para você esse material aí na sua casa, tá bom? Se você não se inscreveu ainda, eu quero te convidar para se inscrever em nosso canal no YouTube. Nós já temos mais de 200 mil inscritos lá em nosso canal. Pessoas que estão acompanhando e compartilhando estas mensagens de esperança. Então, o nosso canal é Arena do Futuro. Então, você vai no YouTube e você vai achar o Arena do Futuro. E nós temos aqui centenas de programas, de vídeos à sua disposição para você continuar entendendo e compreendendo mais e mais sobre o amor de Deus, tá bom? Se você não se inscreveu, se inscreva agora, vai ser uma alegria ter você aqui em nosso canal. Dito tudo isso, nós agora estamos prontos para começar o tema de hoje, que vai falar sobre o que é a alma. É um tema importante, é um tema que eu preciso que você deixe de lado um pouco das suas ideias do passado, das suas percepções, daquilo que você acha que é, daquilo que você aprendeu no passado, para ouvir o que a Palavra de Deus tem para nos dizer. Porque no programa Arena do Futuro, como eu sempre digo a você, tudo começa na Palavra. Então, o que vale para nós aqui é a Palavra. Não são opiniões humanas, não é achismo, é o que Deus deixou como revelado. É o assim diz o Senhor. Esse assunto aqui sobre alma, nós vamos dividir em duas partes. Esse primeiro programa vai tratar sobre a primeira parte e depois no programa seguinte nós vamos continuar entendendo mais e mais sobre o que é alma, porque é tão importante que eu precisei separar em dois momentos, para não ficar nenhuma dúvida, para irmos assim, bem devagar, lendo os textos bíblicos, compreendendo, formando esta compreensão, porque esta ideia de alma, é uma ideia que o diabo tem massacrado as pessoas para levá-las ao engano. Essa ideia de alma já deu origem a diferentes movimentos religiosos que levam as pessoas a crer na vida depois da morte, na reencarnação ou na desencarnação, conceitos que não têm nada a ver com a Bíblia, conceitos que não estão na palavra de Deus. Então, conhecer a palavra de Deus é conhecer a verdade, e conhecer a verdade é se libertar desses enganos que estão rondando por aí. Por isso que você precisa voltar os seus olhos à palavra de Deus, à Bíblia Sagrada, porque é a base de tudo aquilo que nós precisamos para estarmos seguros neste mundo. Quando falamos sobre o que é a alma, eu preciso fazer uma pergunta para você. Para onde vamos? Qual é o fim disso tudo? De onde saímos? Para onde iremos? São dúvidas, são perguntas que as pessoas fazem, porque saber para onde a gente vai é também saber de onde a gente veio. Eu já vi pessoas que falam assim para mim: pastor, eu não sei para onde vou e também nem estou preparado para isso. Eu não estou preparado e não sei o que vai acontecer comigo. É gente que está simplesmente vivendo nesse mundo sem ter claro o conceito de qual é a razão, qual é o propósito da existência. Quando vamos à Bíblia, quando vamos à palavra do Senhor, ela nos diz exatamente de onde a gente veio e para onde a gente vai. A sua vida tem um propósito. A sua vida tem uma razão. Você não é um erro. Você não é um equívoco. Talvez você está me vendo agora e pensando que a sua vida não vale nada. Mas você tem valor. Deus te comprou na cruz do Calvário. E Ele foi até as últimas consequências para te dar esperança. Então, não pense que você é indigna. Não pense que você é tão mal que Deus já virou as costas para você. Porque Deus está com você nesse momento. Pelo fato de você estar comigo agora aqui na Novo Tempo, acompanhando o programa Arena do Futuro, é Deus insistindo para te buscar, para te resgatar e dizer que a sua vida importa para Ele. Pode ser que o seu marido te abandonou, adulterou, te deixou aí jogado às traças. Você está desesperado e não sabe o que está acontecendo. Ele não valorizou a sua vida. Mas saiba que Deus valoriza você. Deus, Ele olha para você como a coisa mais linda e mais preciosa de toda a criação. Portanto, levanta os seus olhos. Enxuga essas lágrimas. Receba o abraço do Espírito, porque Ele está aí, bem perto de você. Por isso é bom saber de onde a gente veio para saber para onde nós vamos. E saber de onde a gente veio e saber para onde a gente vai, tudo isso é respondido pela Bíblia, pela palavra de Deus. Eu te convido a ir comigo lá em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 7, onde nós vamos encontrar a fórmula da vida. Exatamente, como é que Deus deu início ao ser humano? Vem a Bíblia comigo. Diz assim, olha: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Esta expressão, ser vivente, em algumas versões da Bíblia no português, no passado, aparecia alma vivente. Porque ser e alma significam basicamente a mesma coisa. Então, esta fórmula de vida está dizendo que Deus, Ele forma do pó da terra um boneco, Ele usa o barro, faz então o homem, e lá, naquele momento, Deus então sopra em suas narinas o fôlego de vida. Deus dá ao ser humano o início, e aquele boneco, aquele pó da terra, agora então se transforma em alma vivente, em um ser vivente. O que eu estou dizendo para você é que pó da terra mais fôlego de vida igual a ser vivente, ou igual a uma alma vivente. A alma é a consequência da junção do pó mais o sopro, mais o fôlego de vida. Está ficando claro para você? É assim que Deus dá início ao ser humano. Pó e sopro. Isso já vai mostrando para nós que Deus, quando cria, Ele não colocou uma alma no ser humano. O ser humano é uma alma, porque é a junção do fôlego com o pó. E Deus também, ao criar o ser humano, ele tinha um propósito. Deus, ele tem um plano ao criar o ser humano. Deus fez o homem e a mulher à imagem e semelhança dele. Seres livres, seres que escolhem, seres que amam, seres que receberam um mundo de presente. Então, esse é o propósito de Deus ao criar o ser humano, nos dar vida, vida eterna, para compartilhar com ele as alegrias da criação. Neste propósito, Deus está mostrando que ele ama você, ele se preocupa com você. Mas vamos pensar um pouco no corpo humano. Esse corpo que eu e você temos, esse corpo que foi feito por Deus. A Bíblia diz que saímos do pó da terra. Sabe qual coisa mais interessante? Que não é aleatório, não. É algo científico, porque a Bíblia não é um livro de ciência, mas a Bíblia tem ciência. E ela diz que nós fomos feitos do pó da terra. E quando vamos para a composição do corpo humano, olha que coisa interessante, nós descobrimos que no nosso corpo existem 16 elementos químicos que nos compõem. Esses 16 elementos químicos, sabe onde eles estão? No pó da terra. Não é coincidência, não. Isso é evidência, é revelação. E o que é que nós temos de pó da terra no nosso corpo? Olha só, alguns dados interessantes. Temos grafite suficiente para fazer 9.360 lápis. Temos fósforo suficiente para fabricar 800 mil fósforos. 38 litros de água, gordura no valor de R$30, fécula, cloreto, sulfato, sal e açúcar, dando mais ou menos um valor de R$100. Ou seja, os elementos químicos que compõem o nosso corpo são baratos. Não tem nada caro, mas a junção disso tudo torna isso algo extremamente valioso. Sabe por quê? Porque Deus não fez apenas um corpo. Ele fez muito mais do que um corpo. Não é apenas o boneco. Não é apenas o pó da terra. É algo muito mais. Deus, então, ele nos deu o sopro. E esse sopro deu início à vida. E a vida é que compõe o ser humano. Então, os elementos químicos que compõem o meu corpo podem ser baratos. Mas eu te pergunto, quanto vale o sopro de Deus? Ah, esse sopro não tem valor. O nosso corpo humano, embora tenham elementos químicos comuns, ele é extremamente complexo. Ele é tão complexo que o ser humano, no laboratório, pegando o fósforo, o cálcio, o açúcar, o sal, a água, misturando tudo, não consegue fazer um outro corpo humano. É impossível. Não tem jeito, nós não conseguimos produzir a vida. Essa vida foi dada por Deus, saiu das mãos de Deus. Ninguém consegue criar vida. O ser humano não consegue juntar elementos químicos e fazer a vida humana. É impossível. Então, Deus, ele deu o sopro, e esse sopro é muito valioso. Esse sopro é o que de fato vale em você. É o que realmente Deus está preocupado, interessado em quem você é, nesta vida que ele te deu, e não o valor que tem o seu corpo. Ele está preocupado no valor que você tem como pessoa. Esta vida que Deus nos deu é que tem sentido, é que tem propósito, é a vida que tem razão. Quando eu olho então para essa composição de acordo com a Bíblia, fica claro que eu sou uma alma. Eu não tenho uma alma. A alma é o que eu sou. Então, eu posso dizer para você que aqui está uma alma falando com outra alma. A ideia de algumas pessoas é que a alma é alguma coisa penada, é alguma coisa que está aí gasosa, no ar, que abandonou o corpo. Mas não é esse o conceito bíblico. A alma é o meu eu. Então, a minha alma é que tem valor para Deus. A minha alma, que é o pó, mais o sopro de vida, que tem um valor inestimável, compõe a minha alma. Isso fica claro em alguns textos da Bíblia, que nós somos a alma e não temos uma alma. Você pode falar assim, pastor, mas é diferente ter do ser? É claro que é. Eu posso dizer assim, olha, eu tenho uma Bíblia, mas eu não sou uma Bíblia. Eu tenho uma gravata, mas eu não sou uma gravata. Eu tenho um celular, mas eu não sou um celular. Então, ter e ser não é a mesma coisa. Eu tenho uma alma é diferente do que eu sou uma alma. E na Bíblia nós entendemos que eu sou uma alma, eu não tenho uma alma. Você vai entender isso um pouco melhor no texto da Bíblia. Quando a Bíblia vai mostrar para nós claramente de que esta alma deve ser cuidada. E eu preciso cuidar dessa alma, porque é essa alma que vai se salvar. É quem eu sou, é a minha pessoa, é essa junção que compõe aquilo que é o Rafael. Venha comigo até Mateus 16 e o verso número 26. Diz assim a palavra de Deus: pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? A alma pode se perder, a alma pode morrer. É isso que o texto bíblico está dizendo. Porque nesta ideia de que temos uma alma, algumas pessoas acreditam assim: não, a morte é, o corpo vai morrer e a alma vai sair. E essa alma é imortal. Essa alma nunca vai morrer. A alma pode se perder. Essa alma vai se perder se não aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Porque a alma somos nós. A nossa alma foi um presente divino, que é a junção do pó mais o fôlego que Deus nos deu. O valor de nossa alma está em sua origem, na mão de Deus, e está também no seu destino. Jesus morreu para que eu e você tenhamos eternidade. Então, não desperdice a sua vida. Hoje, você pode tomar uma decisão importante e fazer a sua vida valer a pena. Você não chegou aqui na Novo Tempo de maneira aleatória. Você chegou aqui porque Deus marcou esse encontro contigo. Nós temos aqui, no Arena do Futuro, o nosso WhatsApp. Eu estou com o celular aqui, e vou até abrir aqui o WhatsApp, porque eu gostaria que você tomasse uma decisão ao lado de Jesus. Aqui no Arena do Futuro, eu sempre estou incentivando você a dar um passo de fé, a entregar a sua vida nas mãos do Senhor, a viver uma nova vida, a entregar-se por completo para Deus, para que Ele possa lhe transformar. Você quer tomar uma decisão hoje? Você quer ser batizado? Você quer ser batizada? Quer ir na igreja adventista mais perto da sua casa? Você quer uma oração? Quer um conselho bíblico? Escreve para nós agora. O telefone é 12-98-224-0616. Vou repetir. 12-98-224-0616. Você vai falar no nosso WhatsApp direto, tá bom? Estamos esperando aqui para falar com você. Escreve agora qual é a sua decisão, qual é o seu desejo, o que é que você precisa. Estamos aqui para lhe atender, para salvar a sua alma, para salvar você do pecado desse mundo e lhe apresentar a eternidade. Não deixa para amanhã, não deixa para depois, porque pode ser muito tarde. Dito isso, decisão já tomada, e se você não escreveu, escreva agora. Vamos avançar um pouco mais nesta compreensão. É preciso entender que, na Bíblia, espírito não é a mesma coisa que alma. Porque alma é a junção do pó mais o fôlego. E o que é o espírito? O espírito seria a minha alma? Não. Espírito é diferente de alma. Venha comigo até o texto de Eclesiastes 12, 7. Nesse texto, Salomão vai nos apresentar a fórmula da morte, que é exatamente o oposto da fórmula da vida. Lembra lá em Gênesis que nós vimos? Pó da terra, mas sopro de Deus, fôlego de Deus, alma vivente, ser vivente. E o que é a morte? Venha cá. Veja só, ó. E o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Exatamente o reverso. Então, Deus criou o ser humano do pó. O corpo veio do pó. E para onde volta o corpo? Volta para o pó. Se você já participou de alguma exumação de pessoas queridas da sua família, se você já teve que ir no cemitério para essas ocasiões tristes de saudade, você, ao ver o caixão aberto, descobre que o corpo voltou a ser pó. Exatamente como diz a Bíblia. Então, o pó volta para o pó e o espírito volta para Deus. O que é espírito? Lembra como é a criação? Deus soprou. Então, deu início à vida. O Espírito é o sopro de Deus. O Espírito é essa fagulha que Deus deu para que aquele boneco de barro começasse a viver. A morte, então, o pó volta para o pó, e o fôlego, o sopro, o Espírito volta para Deus. Então, Deus soprou para o homem nascer, e Deus agora inspira para o homem voltar, perder o seu Espírito, para morrer. Então, foi e voltou. O fôlego da vida. Não foi a alma e voltou a alma. Foi o sopro. Foi o começo. Foi a transformação do boneco em vida e agora o boneco volta para o pó e o sopro volta para Deus. Deus expirou e inspirou. É exatamente isso que a Bíblia está nos dizendo. O mesmo sentido da Jó, no capítulo 27, no versículo 3, que diz assim, olha, enquanto em mim houver alento, e o sopro de Deus no meu nariz, então Jó continua dizendo, esse sopro de Deus no nariz é o Espírito. Então hoje eu tenho pó mais Espírito, que é o sopro de Deus. Esse sopro está em mim. No dia que eu morrer, então o meu corpo voltará para o pó, e esse sopro de vida, esse alento de vida, ele volta para Deus. Deus então inspira, e nesse momento a minha alma morre. Porque eu sou alma. Entendeu? Não tem nada separado. Não tem nada fora do corpo. Neste sentido, então, você entende que não há vida depois da morte. Não há reencarnação. Não há desencarnação. Não é esse o ensino que a Bíblia nos dá. Conhecer a verdade nos liberta da mentira, nos liberta do engano e nos coloca no caminho da verdade. Lá no Salmo 146, verso 4, encontramos o seguinte... Sai-lhes o Espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia, perecem todos os seus desígnios. Então, o Espírito volta para Deus, que é o sopro. Isso significa morte. E no momento da morte, que a alma morre, não tem mais pensamento. Então, os mortos não interferem na vida aqui. O morto não volta para falar, o morto não volta para dar conselho, o morto não volta para orientar. Os pensamentos pereceram. É isso que a Bíblia está nos dizendo. É esse o ensino claro. O Espírito sai e o corpo volta ao pó. Nesse mesmo dia, a alma morre. Quer mais? Venha comigo a Tiago 2,26. Porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Então, se não tem espírito, se não tem sopro, o corpo está morto. Ou seja... a alma está morta. Então, quando você entende esse conceito, entende essa compreensão, o que é a alma, você vai compreender de que esta alma, ela não está separada do corpo. Ela está dentro do corpo. Um tempo atrás, eu estava pregando em uma igreja, e na porta, uma garota agarrou a minha mão assim com força e falou assim, pastor, eu estou saindo da igreja hoje muito triste, porque o Senhor destruiu a minha esperança, destruiu aquilo que acalmava o meu coração. E eu falei assim, mas o que é que eu fiz? Eu havia pregado naquele dia sobre esse tema da alma, sobre onde estão os mortos, na sepultura, aguardando a volta de Jesus. Ela falou assim, pastor, eu perdi a minha mãe. E eu sempre achei que a minha mãe tinha desencarnado e que agora ela estava já lá no céu com Jesus, porque minha mãe era uma boa pessoa. Ela sempre fez coisas boas aqui, e por estar lá com Jesus, eu achei que ela já estava desfrutando da eternidade, e agora o Senhor está dizendo que não, que essa alma não vive fora do corpo. E eu tive que dar um abraço nela, e falou assim, olha, eu lamento a sua frustração, eu lamento a sua tristeza, eu lamento a sua decepção, mas eu estou te mostrando a verdade. Não existe alma desencarnada, não existe alma fora do corpo. O que existe... sou eu e você, nós somos uma alma. Não tem alma penada por aí, não tem alma perambulando, não tem alma que volta para puxar o pé de ninguém, não tem alma aparecendo por aí. Isso tudo são enganos do mal. O diabo está seduzindo as pessoas como ele fez lá no Jardim do Éden. Ele falou para Eva assim, olha, coma do fruto e vocês não vão morrer. E Eva comeu, o pecado entrou e ele continua perdurando com a mentira, tentando nos convencer que nós não vamos morrer, de que vamos desencarnar. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós somos uma alma e uma alma morre. Conhecendo essa verdade, você pode hoje cuidar da sua alma, preparar a sua alma para o dia da volta de Jesus. Por isso eu volto a convidar você. Eu estou aqui com o celular do Arena do Futuro, com o nosso WhatsApp aberto, esperando a sua mensagem. Escreva para nós agora o que é que você vai fazer, qual é o caminho que você vai dar à sua vida, como é que você está cuidando da sua alma. Você quer se preparar para o céu? Amém. Então escreve para nós, 12-98-224-0616. Você quer ser batizado? A senhora quer ser batizada? Escreva para nós, 12-98-224-0616. Você quer uma oração especial? Você precisa de um conselho? Escreve, 12-98-224-0616. Eu estou esperando você agora. Estou esperando você escrever aqui. Já que você tomou sua decisão, já que você deu esse passo de fé, já que você entendeu e compreendeu as verdades de Deus e está comprometido em preparar-se para o dia do encontro com Cristo Jesus, diga isso para Ele agora. Aí, onde você está? No silêncio do lugar onde você está ou no barulho das pessoas à sua volta? É o momento desta entrega especial nas mãos do Senhor. Esse Deus que não falha, esse Deus que se importa, esse Deus que quer salvar você. Se esse é o desejo do seu coração, se essa é a vontade que você tem, eu quero nesse momento lhe convidar a fechar os seus olhos e vamos juntos orar para colocar a sua vida nas mãos do Senhor. Vamos orar? Deus querido Pai Nosso, nesse momento eu te agradeço de maneira muito especial pela oportunidade que temos de conhecer mais da Tua Palavra, de entender mais as Tuas verdades e assim, cuidar da nossa alma, porque somos nós para um dia estarmos contigo por toda a eternidade. Salva-nos para o Teu reino. Ajuda-nos a entender o valor que temos em Cristo Jesus. Por isso eu coloco cada pessoa que ora comigo agora nas Tuas mãos, pedindo o Teu poder, a Tua graça e o Teu perdão. E eu faço em nome de Jesus. Amém. Thank you.